Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apina Entrevista. Hoje eu recebo aqui um cantor e compositor que eu sou fã há muito tempo. Com vocês, Leone.
Som Apina, com Roberta Martinelli.
Bom, começar. Leone, sou muito sua fã, muito.
Oh,
no
obrigado.
Orkut, já usei frases suas de definição,
ah, é?
Definindo.
Que legal. Quais,
que
por exemplo?
Do amor. Muito prazer ter você aqui, muito.
Também, recíproco.
Deixa eu te falar, show de 40 anos.
40 anos de carreira, que é impressionante.
Impressionante.
Eu olho pra trás e não acho que é isso tudo, né? Tenho sempre com a impressão que fiz o primeiro disco com Kid Abelha, outro dia, e depois Heróis, carreira solo. Mas é isso mesmo, 40 anos, o tempo passa, né?
E que louco, você pensava que você ia comemorar 40 anos de carreira? Porque é isso, né? Que eu acho que quando decide ser artista, tem um grau de instabilidade, né? E de, ih, que vai acontecer?
É, não, na verdade, quando você tem 20... Você não pensa 40 anos para frente, se vai estar fazendo carreira ou não vai estar fazendo carreira. A gente estava fazendo o que a gente queria fazer na época. Fez sucesso muito rápido, porque foi uma época que favoreceu quem tinha banda de rock, né? Tinha essa conjunção, né, de ter o Circo Voador, a Rádio Fluminense, e de ter uma demanda reprimida, né, de música, de... Para a juventude, a gente tinha ficado na ditadura, muita coisa de música engajada e também a coisa da censura durante a ditadura fazia com que boa parte dos artistas ficasse muito metafórico para não ser pego pela censura ou para não ser acusado de, né, de subversivo e tudo mais. E de repente a gente podia fazer uma música mais direta, uma música mais voltada para o que a gente estava vivendo ali no momento. Então aquilo foi uma explosão. Eu sempre falo que não sei se o Kid Abelha, se começasse hoje, teria qualquer chance.
É muito louco a mudança de tempo, né?
É outro tempo, né? Assim, a gente aconteceu naquela época porque a gente estava no lugar certo, né? Fazendo as coisas que eram necessárias naquele tempo, mas não, eu não sei se hoje a gente teria essa atenção que a gente teve. Hoje é tudo diferente, né?
Então, muito diferente.
A gente não sabia o que ia acontecer. Na verdade, a gente tinha muita convicção de que o que a gente estava fazendo era algo que estava em contato com o que estava sendo feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outras partes do mundo, porque também tinha New Wave na França, no Peru, na Turquia, onde quer que tivesse. Foi uma coisa, né, que veio no pós-punk. Acho que foi uma revolução que teve ali. A gente sabia que estava em contato com aquilo e que podia dar certo. Mas não tinha ideia do que ia acontecer, né? Com a nossa geração, e eu não falo só do Kid Abelha, né? Eu falo da geração. Aí Paralamas, Legião Urbana, e a quantidade de banda. Primeiro a Blitz, né? Rich. Mas é uma quantidade de compositores, de canções que foi impressionante.
Isso é legal, de compositores, né? Era uma época muito de composição também.
Exatamente.
Talvez por ser um período... É isso, né? De tanta coisa reprimida, talvez... Você se descobriu, você se percebeu compositor moleque?
Eu tinha uma banda com 16 anos, que a gente tocava muito mal. Todo mundo tocava muito mal.
Como chamava?
Chamava Crisma. Porque, na verdade, a gente era de um colégio católico. E a Crisma era a hora que você se decidia pela sua religião, né? E nenhum, de nós, nenhum de nós fez Crisma. Nenhum de nós crismou.
Eu vou te falar, eu crismei, sabe por quê? Porque tinha, você podia, você ficava um período fora da escola se você crismasse.
Ah, é?
Você tinha uma viagem pra Campos do Jordão. E aí eu crismei, sem ser católica.
Caramba. A gente não crismou e aí a gente descobriu que crisma, a palavra crisma queria dizer nome. A gente achava legal que o nome da banda fosse nome, né? Crisma.
Ah, não sabia que crisma era nome.
A gente tinha essa banda. E a gente tentava tocar coisa dos outros, mas não rolava. A gente era ruim mesmo. A gente tentava tocar Led Zeppelin, logo Led Zeppelin, né? Não rolava. Então a gente achou, bom, a gente tem que compor canções. E ninguém queria compor canções. No máximo compunha umas melodias, mas ninguém escrevia a letra. E aí eu resolvi pegar isso pra mim. Eu já gostava muito de poesia. gostava muito de música em geral, música brasileira, ouvia muita música brasileira, além de rock, ouvia muita música brasileira. Falei, ah, então eu vou pegar isso pra mim. Eu também era um jeito de ter minha vaga garantida na banda, era isso e tocar baixo. Só eu queria tocar baixo e só eu queria escrever as letras.
Então, e aí deu certo.
Garanti minha vaga com essas duas funções, né? E aí descobri que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era compor. No começo era muito difícil, era um sofrimento enorme para escrever uma canção. Mas logo que a gente teve uma oportunidadezinha de mostrar o trabalho, que a gente acabou sendo produzido pelo Lulu Santos no primeiro compacto, o Lulu...
Que louco, né? O Lulu produzia todo mundo nessa época. Ele era muito
Titãs,
antenadão.
É.
O Premê.
Exato, é.
O Premê, eu acho.
E aí, eu vi o Lulu falando pro Liminha. Cara, eu queria escrever letras assim. Aí eu falei, caramba, é o Lulu falando isso, né?
Cara, assim... Bom, aí depois da... Não, você teve a Crisma, aí depois o Kid Abelha já foi o início profissional.
Foi assim, quando a gente fez o vestibular, porque o Crisma era uma banda de escola, a gente fez o vestibular, aí saíram alguns membros da banda, né? E na PUC, eu falei, bom, vou tentar reformar a banda aqui na faculdade. E foi, eu conheci a Paula na aula de francês, ela fazia desenho industrial e comunicação visual.
Você fazia o quê?
Eu fazia direito.
Eu também fiz direito.
Fez direito?
Mas larguei, você se formou?
Não. Fiz 5 períodos. Meu pai era advogado, queria que eu trabalhasse com ele, né? E a gente se conheceu na aula de francês. Aí ela imitava bem umas cantoras. Ela gostava de imitar Elba Ramalho, Rita Lee, não sei o quê. Eu falei, bom, então você pode cantar na banda, né? E aí ela escrevia umas letras de brincadeira, eu chamei ela, o Beni, que era o baterista, que também tinha vindo do Santo Inácio, conheceu o Jorge, que fazia engenharia na PUC, e aí a gente ficou procurando um guitarrista para substituir o guitarrista que tinha saído, e esse acabou vindo de outro lugar. A gente ficou um tempão sem guitarrista, experimentou vários guitarristas, aí até que o Torquato Mariano, que hoje está na Globo, mas tocou com todo mundo, Javan, Rich, não sei o quê, ele tocava com o Marquinhos Moura. E ele falou, cara, não vou poder sair do Marquinhos Moura, não posso trocar o certo pelo duvidoso, então vou indicar um amigo meu para entrar na banda, que foi o Bruno Fortunato.
Uau!
É.
Que certo, que duvidoso, gente, que vida louca. Não, e aí foi um momento... Você falou ali, né, da efervescência, do Circo Voador, da Rádio Fluminense. Por muitos anos falavam, eu brinco com Maurício Valadares, que falavam, quando eu comecei a fazer rádio, falavam que eu seria ele, né? E que o Maurício falou, imagina, você tinha que ser muito mais feia pra ser eu. Mas tinha esse momento em que tudo confluía, assim, junto. Mas, ao mesmo tempo, você falou isso, né? Tipo, hoje o Kid Abelha talvez não virasse como virou. Mas algumas bandas também não viraram como o Kid Abelha virou naquela época,
sim,
né?
Com
também
certeza.
Teve
não, tinha muita banda.
Tinha muita banda.
Muita banda. Eu me lembro, eu ia pra Rádio Fluminense, porque aí eles já me chamavam pra fazer, né? Escolher músicas pros programas. Eles tinham isso, né? De chamar os artistas pra ir lá. Eu passava tarde em Niterói com eles. Ia chegando gente com fita cassete, com fita de rolo, com o que fosse, demo mesmo. E eles tocavam, né? Assim, apareceu muita gente. Então, realmente, depois de um tempo, aquilo deu uma filtrada e ficou muita gente fora mesmo.
E o rádio era muito... Rádio e televisão eram muito... Eles eram muito ligados com música, né?
Muito, muito.
É louco falar isso, mas é que hoje não é ligado com música de fato, né?
Sim,
tem outras questões.
Quase não tinha rádio de notícia. Era uma ou outra que era rádio de notícia. Em geral, as rádios tocavam música mesmo, o tempo todo, né? E televisão tinha muito programa de música. Programa de... Pô, eu me lembro. Outro dia eu fui fazer um programa aqui em São Paulo do Rodrigo Faro, que é Canta Comigo.
Sim, sim.
E aí encontrei pessoas que eu tinha conhecido no programa do Bolinha, sabe? Barros de Alencar. Mas era, aí eu fiquei pensando na quantidade de programas de música, de auditório que tinha, né, nos anos 80, que era impressionante.
Não, e tinha uma coisa popular mesmo. Eu lembro pequena, mas tipo, de ver mesmo no Gugu, no Silvio Santos, em todos.
É, Chacrinha.
Faustão, Chacrinha. E que hoje em dia virou a lógica do mais do reality, né?
Do reality, exatamente.
E conta mais. Mas era uma época... Você fazia muito playback em TV?
Nossa, o tempo todo. Nunca era ao vivo.
Não?
Nunca era ao vivo. Eles não queriam ao vivo. O Faustão fazia ao vivo. E depois levou isso pra Globo. Mas todos os programas eram playback. Todos. A gente já levava guitarra inflável, né? Tinha aquela coisa de só caixa e prato com baterista tocando em pé. Um teclado pendurado.
Eu lembro que era a época que a galera ajoelhava, ia pra frente, corria o estúdio inteiro.
Exatamente. Era só playback, não tinha essa de passar o som, era muita gente também, né? Até era uma coisa interessante, porque a gente tinha, né, no mesmo programa, sei lá, o Ovelha e o Caetano Veloso, né? Não tinha esse preconceito, né, dos programas de televisão, assim.
É, acho que a TV apresentava a música brasileira do momento mesmo, e foi desencanando com o passar do tempo, né?
Exatamente.
Que hoje acho que é mais a internet... E a internet é essa terra louca que a gente vive, não que a TV não fosse, mas sei lá, diferente.
É, não, e você tinha uma concentração de atenção, né? Como você tinha algumas poucas televisões, algumas poucas gravadoras, então, sei lá, podia lançar muita coisa,
né?
Mas lançava uns 40, 50 discos no ano, né, no Brasil, mais uns singles. Hoje em dia é isso... por dia, né, e sem essa atenção, né, onde você vai achar essas coisas? De repente você esbarra com uma pessoa que já está aí no terceiro disco, trabalho maravilhoso, você nunca tinha ouvido falar, e fora quem, existe uma coisa que era impossível acontecer na época, de você ser simultaneamente uma celebridade e uma pessoa desconhecida, né, dependendo do nicho que você está. Eu fui fazer um programa lá no Rio, do Mion, e aí tinha uma dupla sertaneja que eu nunca tinha ouvido falar.
Isso é muito louco.
Nunca, assim.
É gigantesca.
E olha que eu ouço falar de vários, que eu tô sempre na estrada, então vejo os cartazes. Aquela eu nunca tinha ouvido falar. Aí, quando foi apresentar, era a dupla que tinha tido a música mais executada do Spotify no ano anterior. Falei, caramba, assim, eles são, pra mim, eram anônimos e ao mesmo tempo são uma celebridade pro grupo deles, né? Isso não existia. Se fizesse sucesso, fazia sucesso pra todo mundo.
Sim.
Agora, não rola. É muito doido isso.
Não, é total. Hoje o sucesso é muito diferente. Até eu tava um dia numa mesa de discussão de música atualmente, não sei o quê, e aí uma menina defendendo a internet e um produtor mais das antigas falando da diferença da internet, não sei o quê. E ele falou uma frase que eu achei muito forte, que ele falou, é que na televisão a gente ligava e desligava, a internet a gente mora nela. E eu falei, nossa, é isso total, né? Porque a gente escolhia quando a gente ia estar dentro. Até no começo da internet a gente entrava na internet.
É, exatamente.
Agora a gente é a internet.
O tempo todo, né? E você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui há 45 minutos? Nada aproveitável. Vi 200 receitas que eu nunca vou fazer na vida.
Não, você acabou de sair, isso eu acho muito louco. Você acabou de sair do Instagram, aí você entra de novo.
É.
Depois de um minuto, nada aconteceu.
Claro. É.
Que loucura. Bom, aí, época do Kid Abelha, e aí o Heróis da Resistência foi meio, teve uma época de que foi junto, né? Que coexistiram, ou seja...
Pré-produção do primeiro disco, eu estava no Kid Abelha. Na verdade, eu teria ficado mais tempo nessa pré-produção antes de sair do Kid Abelha, mas aí teve aquela briga famosa e tudo mais, eu saí antes da história. Então,
naquela época, até as brigas, todo mundo sabia tudo.
Todo mundo sabia. Exatamente. Hoje eu estava comentando isso com a minha mulher, vendo, ela estava passando a página lá do G1, aí fala, Luísa não sei o quê, acabou com não sei quem. Eu falei, não sabia nem que existia Luísa, nem que ela estava com não sei quem, quanto mais que ela tinha acabado. E aí ia passando uns nomes, eu falei, não conheço ninguém, é inacreditável, né? Naquela época era isso, a vida pública era...
Era a vida pública.
Era a vida pública
e
mesmo.
A gente acompanhava. E aí depois, com Herói, você lançou três discos, foi isso?
Três discos,
O primeiro foi super sucesso.
Foi, o primeiro foi muito legal, disco de ouro, é o que tem só pro meu prazer. Não fala nada,
deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam. O nosso amor e ódio eterno.
Tem dublê de corpo.
O habitante do meu corpo, esse estranho dublê de retratos. Talvez até eu já vivesse em algum corpo emprestado, esperando só por você pra reunir meus pedaços.
Eu tenho uma história muito engraçada que ontem eu confessei em voz alta com Só Pro Meu Prazer. Eu estudei teatro. Faz 20 anos que eu não faço. Meu pai morreu no ano passado. Eu voltei pro teatro agora porque eu achei que eu tinha que voltar. E eu tenho que um exercício no teatro que eu tenho que mostrar minhas habilidades. E eu não tenho muitas habilidades a não ser falar. Minha única habilidade é essa. Só que tem desde os meus 18 anos que eu entro no carro várias vezes e eu faço um texto como se fosse uma peça. Enquanto começa o comecinho ali do Só Pro Meu Prazer.
Ah, é?
E quando começa, entra, não fala nada, sabe? Aí eu entro na hora certa e canto baixinho, porque eu canto muito mal. E aí eu coloquei isso como uma das minhas habilidades. Que é fazer um texto antes de Só Pro Meu Prazer e entrar juntinho com você.
Olha só.
Que loucura, Leone. Desculpa te desabafar isso,
não.
Mas...
eu adoro saber dessas histórias. Hoje em dia é mais fácil até saber né, pela internet, mas antigamente não tinha como saber, né? As primeiras vezes que essas coisas chegaram a mim, é muito, muito doido, porque você compõe uma música no quarto de casa, né, e de repente aquela música é muito importante para alguém que você não tem a menor ideia que existia, né?
É.
Isso é uma força da arte, da música, que é... Até hoje me espanta.
Sim, e o tamanho das suas músicas, né? Também acho que tem um lance... Você tem muitos hits numa época em que, sei lá, você tocava no rádio toda hora, né?
Toda hora.
Tanto que eu acho que a gente tem toda uma geração... Que é isso, sei lá, toda vez que eu toco você, todo mundo fala, nossa, não acredito, né? Tem um lance de não acredito, essa música eu ouvia todos os dias...
É.
Tinha uma infiltração radiofônica gigante.
É, a Legião Urbana, por exemplo, não dava entrevista e não gostava de aparecer em televisão, porque eles falavam, a gente já toca tanto na rádio, que se a gente aparecer mais por aí, as pessoas vão ficar de saco cheio da gente. Né? Porque eles tocavam, assim, o disco 5, que é um disco que não foi um disco popular, não sei o quê, mesmo assim devia ter umas 5 músicas que tocavam na rádio.
Sim.
Fala, caramba, como é que houve essa música, Teatro dos Vampiros, e tocava o tempo todo, então eles pararam de aparecer em programas de televisão, porque eles achavam que ia encher o saco das pessoas, e tinha isso, né, as pessoas falavam, ah, eu gostava dessa música, mas tocou tanto que eu enjoei, né, e tocava mesmo, eu ficava assim no começo, no Kid de Abelha, né, tipo Pintura Íntima, estourou, e eu ficava no rádio do carro, trocando, de um rádio para outro para ver se estava tocando. Então, às vezes eu pegava numa rádio, acabava, estava tocando na outra, trocava e estava tocando na outra. Era uma coisa inacreditável.
Não sei se eu tô enganada, mas eu tenho a impressão que você é um cara que fez um trabalho muito... Que a sua música, ela é mais conhecida que você fisicamente.
Sim, com certeza.
E que é raro, né, isso.
Porque eu participei,
é mágico, né?
Eu era compositor do Kid de Abelha, mas quem cantava era a Paula. Nos heróis, bem, mas eu era bem diferente dos heróis, maquiado, brincos e cabelo. E é isso, vários lugares eu passo despercebido.
Passa batido.
Passo batido. Aí vem uma pessoa falando, Leone, tira uma foto comigo, não sei, mas eu vou ao supermercado, ando de metrô, de ônibus, não sei o
que.
Não...
Mas que é eu acho que deve, sei lá, me parece o sonho da maioria dos artistas fazer isso. E não é muito realizável racionalmente, né?
É, não, tem gente que... Eu me lembro do Roberto Carlos, né, no auge daquela coisa, Roberto Carlos mania, que ele, para ir ao cinema, porque não tinha cinema em casa, né, não tinha internet, para ir ao cinema, ele avisava ao dono da, lá da, ou sei lá, o gerente do cinema, que ele ia em determinado horário, e aí ele entrava por trás, na hora que apagava a luz, ele ia para um lugar que estava reservado para ele, e um pouquinho antes o cara avisava, melhor você sair agora. Aí ele saía antes, pra poder, senão ele não tinha como ir ao cinema, não podia ver filme nenhum.
Não, mas total, pensa ser o Roberto Carlos, que insuportável.
É.
Não é à toa que o Roberto Carlos ficou o Roberto Carlos. Né?
É.
Não é, essas coisas não acontecem. Você sabe que uma vez eu conversei com, acho que foi com o Frejá, e ele estava me falando que ele sentia muita falta... Da inocência inicial na composição, daquele período em que, sabe, que ele escrevia, que ele achava tudo foda e não sei o que, e que com o passar do tempo ele ia achando mais difícil compor. O que você acha?
É, eu tenho um pouco isso, assim, de você esbarrar com uma coisa e de repente achar que é mágica, né? Como é que eu fiz isso, né? Como é que aconteceu essa história? Mas eu gosto muito de compor. Eu componho muito e componho com muitos parceiros. E eu me sinto cada vez mais dono do meu talento para isso. É, de entender como sair de uma parte para outra, de dar uma caprichada na melodia, de consertar um pedaço de letra. Antigamente eu gostava muito de terminar uma música. Eu tinha que terminar. Terminou, pronto, foi. Outra. Fazer. Agora eu gosto de fazer, de ficar fazendo. Inclusive, tem parceiros que não gostam de compor comigo por causa disso.
Não
que eu
para.
Falo, vem cá, e se essa palavra não for essa, for aquela? Porque aí o som, são duas vogais repetidas e duas... Eu adoro isso, adoro. E tem até uma música que eu fiz com a Zélia durante a pandemia. Levou um mês para ser feita, mas a culpa é toda minha. Eu falava, Zélia, isso tá lindo, mas se fosse, não sei o que, ela falava, tudo bem, Leone, pode ser. Não, Zélia, tem que brigar comigo. Tem que...
E ela topando tudo.
Topando tudo.
Dias de não, noites caindo no chão, quebra o espelho pra ver. É você, dores virão.
E, mas foi um mês que eu falava, Zélia, me desculpa, mas eu tive uma outra ideia aqui. Vamos fazer não sei o que, mudar o formato. E eu tenho feito muito isso. É, agora o Henrique Portugal, que é tecladista do Skank, resolveu que tem um trabalho solo e quer compor. Eu descobri que ele é um ótimo melodista. Ótimo, que ficou lá guardado esse talento, porque todas as músicas, as melodias eram todas do Samuel. E ele vai para outro lado, como ele é tecladista, ele vai para uma coisa mais Sérgio Mendes, Elton John, sabe? Uma coisa mais até para uma coisa brasileira mesmo, de piano, Marcos Valle, uma coisa nessa onda. E eu comecei a fazer muita música com ele. Aí ele me manda a melodia, aí eu falo, cara, é linda, mas... formato, tem alguma coisa que e aí fica, que aí leva uma semana e tanto pra ficar bacana, mas eu gosto disso, então pra mim não claro, não tem mais essa coisa dessa inocência, mas se, na hora que eu tô compondo aquilo pra mim é tudo é um mundo paralelo, é a hora que eu não pego na internet, entendeu? Que eu me desligo dessa coisa do outro mundo, assim, pra letra, pra tudo, pra melodia, mas principalmente acho que a coisa da melodia, né? Porque a música, sem palavra, ela é só som, ela é uma coisa etérea, né? Então, você tem que ficar um pouco nesse universo, se permitir ficar nesse universo, né? Eu gosto. Eu componho muito com o Frejá também. E eu acho ele maravilhoso. Nossa, um compositor.
E você acha que a cobrança, sei lá, quando você, com o passar do tempo, né, a gente se profissionaliza nas coisas e passa a ser sabido no que faz, né? Sei lá, tem uma segurança no que faz. Que eu acho, eu gosto da segurança, mas ao mesmo tempo eu fico, será que eu devia estar sentindo mais medo? Não sei.
Mas eu sinto medo direto, assim, eu vou para lugares, eu tento ir para lugares que eu não conheço, né, então eu fico me arriscando. Aí, mandei mensagem pro Francis Raime, quero fazer uma letra para você. E o Francis Raime, pô, é um melodista e de outra praia, né, de outra... A gente acabou fazendo uma música junto, Marcos Valle foi assim também.
Vem a alegria, alegria é a prova dos nove. Se ela falta na vida que valha, e triunfo nenhum me comove. Vem a alegria, alegria é a prova dos nove. Se ela falta na vida que valha.
Eu tento ir para outros lugares que eu não domino e eu estou sempre estudando, né? Sempre. Então tem época que eu estudo música africana, blues, samba. Eu acho que eu não estou pronto. E isso para mim é uma coisa importante em tudo, né? Assim, então eu estou sempre lendo sobre política, sobre poesia e sempre querendo aprender coisa. Agora eu estou aprendendo malabares.
Sério?
Malabares, com bolinhas, claves e tudo mais. Eu gosto de aprender, então sempre que tu tá aprendendo, você tem que usar aquilo, né?
Tem muitas habilidades, lá na minha aula de teatro você ia...
Os malabares eu poderia fazer.
Você ia brilhar na aula de teatro. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu não tinha habilidades, minhas habilidades são muito não demonstráveis, sabe? Eu tenho habilidades, mas eu tenho que provar, como prova, né, que elas são habilidades. Que louco. Bom, e aí do Heróis... Quando você foi pra carreira solo, como foi esse momento ali?
Olha, foi um momento muito esquisito, porque eu saí de uma banda que estava cada vez mais pesada, nos ensaios, assim, Garotos 2 chegou a ter um arranjo quase heavy metal.
Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem.
E aí, falando, cara, não tem a ver uma coisa com a outra. E por outro lado, eu comecei a ouvir dance music. E não tinha nada a ver com a banda. E aí, quando eu saí de lá, eu fiz um trabalho inteiramente diferente do que os heróis vinham fazendo. Era bem pop, mas era mais dance mesmo, muita coisa. Eu aprendi a usar sample e programações e tudo mais. E eu tinha muita, muita convicção de que era aquilo que eu queria fazer. Que eu tava feliz de fazer aquilo e tudo mais. E aí, deu muita confusão na gravadora. Eles vão lançar Garotos 2, era pra lançar em 93. Aí, não, mas vai entrar numa novela que só ano que vem. Então, para tudo, trabalho, espera a novela ano que vem. Aí, veio a novela, realmente foi...
Qual que era?
Esqueci... Música tinha uma coisa de pedras, não sei o que, mas a música tocou demais.
Qual que era?
Tinha uma coisa de pedra no título.
Tá. Não, a música.
Garotos 2.
Ah.
Essa, ela ficou em primeiro lugar nas paradas durante, sei lá, 6 meses. Uma coisa assim, inacreditável. Aí vamos à segunda música de trabalho, porque tinha isso, né, na gravadora. Música de trabalho, segunda música de trabalho. Aí escolheram uma música que chamava Falando de Amor. Bacana, fizemos clipe. Na hora que o clipe tava pronto, falou: não, tem uma terceira música que vai entrar na novela tal. Então, segura, não divulga essa segunda, vamos pra terceira. Mas não tem dinheiro pra trabalhar a terceira, porque a gente já usou o dinheiro na segunda. Aí, era uma música chamada Carro e Grana.
Todo um tempo que tudo girava ao meu redor, dos meus desejos e vontades. E todo mundo ria de tudo que eu dizia
monte de bobagens. Eu achava que tinha de tudo para sempre, que eu tinha amigos de verdade. Mas a verdade sempre vem bater a porta, a gente tem ou não vontade. Oh, oh. Já tive carro e grana e um monte de convites pra qualquer lugar.
Pra um personagem que ficava pobre, não sei o quê. Isso na sinopse da novela.
Mudou. 4x4?
4x4.
Nossa, eu lembro. Lembro de assistir. Meninota.
E aí, a música entrou na novela, só que o personagem mudou e ele não ficava mais pobre. Então a música não tocou, ela só tocava a parte instrumental. Só tocava... E aí a música não aconteceu nada. Aí eu falei, então vamos voltar pra segunda, tem clipe pronto. Não. E porque não vendeu mais, eles esperavam que vendesse mais o disco, cancelaram o meu contrato. E eu fiquei 8 anos sem gravadora. 8 anos. E 8 anos numa época pré-internet...
Gente, naquela época, estar sem gravadora significava que você não fazia
não
nada.
Não tinha uma carreira. Não
você tinha não tinha carreira.
Carreira. É, foi assim uma tragédia. E aí, essa pessoa lá da EMI Odeon vendeu pra todo mundo a ideia de que eu era um fazedor de sucessos, mas não era um vendedor de discos. Então, as portas todas se fecharam. E foi um tempo um bocado maluco, um bocado duro, assim. Quando pergunto o que eu fiz nessa época, basicamente dívidas.
Que barra. Não, e barra, assim, também, acho que você veio de um início de muito...
Muito sucesso, né?
Sucesso.
Kid Abelha, Heróis, e a primeira música da minha carreira solo, Garotos 2, estourou. Falei, pronto, é isso.
Resolvido.
Eu sei o caminho.
E aí você tomou aquela lição de vida.
Exatamente.
Ai, que barra.
Tanto que tem uma música... Não foi... O Carro e Grana já tinha sido um tempo, porque entre... O Heróis ficou um tempo sem gravar também, né? Então entre o Heróis gravar e eu consegui gravar meu disco solo... Também fiquei no limbo ali, acho que foi 88 até 93, quando são 5 anos, que eu fiquei também sem gravar. Então aí o Carro e Grana era por causa disso. Já tive Carro e Grana e um monte de convites para qualquer lugar.
Hoje eu
só ando a pé, mas eu continuo a andar.
É isso.
E era isso, assim, você fala, cadê aqueles... Eu era chamado para tudo quanto é coisa, né? Para inauguração de qualquer lugar, né? De oficina mecânica, eu era convidado.
Você viu aquele filme Cidadão Ilustre? Um filme argentino, meio isso, né? Concurso de desenho.
Depois nada mais, né? Foi, e depois desse disco, então, foi inacreditável. Assim, foi muito tempo. Eu só consegui voltar, né, com a carreira mesmo... Em 2002 eu fiz um disco independente, mas era pré-internet ainda. O Orkut começou a ficar relevante em 2004.
Era pré-independência isso.
Então, né? Assim, naquela época ser independente era ser independente do público, né? Você lançava pela janela o disco, né? Mas aquilo me fez ser lembrado, e aí a Som Livre queria fazer um disco, aí eu acabei fazendo um disco, né, que é o Áudio Retrato, que é um disco dos sucessos, dos meus sucessos. Cantados por mim, porque antes era o Kid Abelha, o Heróis, o Léo Jaime, e aí eu cantei, e aí a partir dali a coisa começou a andar de novo na carreira solo, mas foi de 94 até 2002.
Seu rosto na TV parece um milagre, uma perfeição nos mínimos detalhes. Eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue por todos os lugares. Eu vejo seu pôster na Folha Central, beijo sua boca, te falo bobagem.
Assim, 8 anos que foi de... Falando, caramba, cadê as pessoas que achavam que... Né, que eu achava que gostava do meu trabalho, foi complicado pra caramba.
Que louco, né? Na época da pandemia, eu acho que o mercado da música independente, né? Que é muita gente que vem aqui, ficou falando muito sobre... Ah, eu fracassei, teve artista falando que ia parar de trabalhar, Foram várias coisas, assim, várias questões. E eu tava uma vez falando com a Annelise Assunção e falei, ah, Annelise, o que você acha disso? Não sei o que. Ela falou, ah, meu, eu acho que antigamente as pessoas faziam música sobre isso, mas o artista sempre viveu essas crises. É que hoje em dia a gente vai lá e escreve no Instagram e aí fica todo mundo, ah, coitadinho, não sei o que. Mas antiga, é uma crise artística que todo mundo vai ter sempre, né?
É porque o artista é um cara de pau, né? Assim, ele acha que tem algo a dizer e que as pessoas vão ouvir, vão gostar. Mas, assim, no mundo atual, né, que é um mundo muito voltado para o que é útil e prático, não tem gente dizendo, pô, tá faltando artista no Brasil. Temos que fazer, né? Tipo, dizem, ah, tá faltando técnico de internet, hoje não sei o quê. Ninguém fala. É a gente que resolve que quer ser artista e que aquilo é uma coisa importante, né?
Não, e é louco, né? Porque é o artista que mostra o quanto é importante de fato. Porque as pessoas até, e acho que ainda mais depois de um desgoverno que a gente teve e que usou, que lutou muito contra a arte, acho que até por saber, por ver um potencial forte de mudança nisso... o artista foi para um lugar mais ainda, né? Tipo, ele tem que provar mais ainda que ele é importante, né?
É, embora eu acho que a pandemia provou quanto a arte é importante. Que imagina você trancado num apartamento sem um livro, uma música, uma série, um filme. É só a realidade de você trancado num apartamento. Então, essa história de que a arte existe porque a vida não basta, naquele momento, era a grande verdade, né? Todo mundo... Depois encheu o saco, mas todo mundo vendo todas as lives possíveis, né? Todos, porque sem a arte para tirar daquela realidade... E é apavorante, não era só uma coisa de estar constrito num lugar, era apavorante. Se vou sair, eu vou morrer, né? Porque não tinha... Principalmente no começo, né? Antes de ter a vacina... Você achava que o outro ser humano era um inimigo, né? Porque podia trazer o vírus, né? Então, eu acho que a pandemia mostrou que a arte é essencial, né? Mas, passada a pandemia, isso deixa, as pessoas deixam de lado, né? Esquecem um pouco, mas é gênero de primeira necessidade, né? Tanto quanto a comida naquela época.
Sim, e você é um cara que pensou e pensa nesse tempo sobre sucesso... O pessoal brinca que eu tenho essa questão. Eu li um texto uma vez do Tennessee Williams, chama Catástrofe do Sucesso, que ele fala que quando ele fez muito sucesso fazendo uma peça, ele não sabia mais se as pessoas gostavam dele ou não gostavam, porque ele ficou completamente maluco. E eu sou um pouco vidrada nesse texto, e o Maurício Pereira, que é meu colega de trabalho, que tem um programa aqui agora...
Que legal, adoro ele.
O Maurício falou, Roberto, você fica falando da catástrofe do sucesso, mas e a catástrofe do fracasso? Você pensa nisso?
É, eu penso, já pensei mais, assim, hoje em dia eu tenho a tranquilidade, né, de ter feito muita coisa e de ter, sei lá, direitos autorais que me garantem parte do rendimento, de ter shows aqui e ali. Eu não preciso ser um sucesso, né, eu não preciso ser a Anitta para viver, né, eu vivo bem.
Você construiu uma carreira.
Construiu uma carreira. Mas o sucesso, principalmente o primeiro sucesso que você faz, é uma coisa avassaladora. É uma coisa avassaladora na sua vida. Porque você quer acreditar, né, que todo mundo te ama mesmo e para sempre. E o sucesso não é para sempre para ninguém, né? E até tem gente que tem muito sucesso, mas vai, faz mais sucesso, faz menos sucesso, faz mais... Ficar na crista da onda não tem jeito, a onda estoura, né? Você vai ter que descer, vai ter que pegar outra, não sei. E o primeiro eu vi muita gente se fuder por causa disso. Muita gente, né, que a primeira grana e parece que aquilo nunca vai acabar, e quando você vê o cara tá na miséria, porque torrou tudo, cheirou tudo, ou comprou jatinho e... foi pro espaço, né? Você acha que tem um direito divino, né? Pro resto da vida e não é. Mas acho que o fracasso é pior, né? Porque você nunca chega lá, as pessoas nunca vão tomar conhecimento do que você tá fazendo e fica sempre a dúvida, né? Se é o meu trabalho que é ruim ou se é, não é o momento. Porque é isso, assim, as músicas do Kid Abelha hoje talvez não fizessem aquele sucesso. Elas vão ser melhores ou piores por causa disso? Não, mas... A gente não sabe, né? E pro artista é pessoal, né? Se não gostam da minha obra, não gostam de mim, né? Então, o fracasso é tipo, caramba, eu fracassei, né? Eu não fiz o que devia ter feito. Mas é, o sucesso é circunstancial, depende do que está acontecendo no momento, o que as pessoas querem ouvir. Então, é muito difícil lidar com isso mesmo.
É muito. Leone, obrigada. Mais fã ainda. Quer tocar uma? Ou...
Eu tô aqui disponível. Trouxe o violão pra isso.
Ah, eu quero.
É.
Ah, vai. Depois, se você quiser, eu guardo pra mim só. Até parece brincadeira, gente. Quem tá me ouvindo?
Eu toco o começo de... Só pro meu prazer, você faz seu texto.
Tá bom. Eu já fiz vários, tá? São vários solos que eu faço.
Ah, é?
Ai, gente, que coisa louca. Ontem eu contei isso em voz alta, porque eu tava me preparando pra cena que é quinta. E todo mundo falou, mas por quê? Eu falo, não sei, gente. Não sei porque eu faço isso. Faço isso desde os 18. De 88. Faço isso há 24 anos.
Deixa eu ver só se tá afinada.
Tá. Eu não vou começar o texto na afinação, porque eu não tenho esse know-how. Tem que começar a música mesmo pra eu começar o texto.
Tá.
Meu nome é Roberta, eu vou fazer um solo sobre a morte do meu pai. E é um solo que fala disso. Meu pai morreu em outubro de 23. Isso mudou tudo na minha vida. Mexeu com tudo.
Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Eu quero você como eu quero. Só pro meu prazer.
Gente, nunca pensei que eu fosse fazer isso ao vivo. Você achou muito estranho, Leone? É muito estranho, porque cabe em todos os textos da minha vida nesse começo.
É.
E isso faz muito sentido na minha cabeça. Só porque é tudo real nas minhas mentiras, faz muito sentido pra mim. Quando eu fizer meu solo, eu te chamo.
Tá bom.
Você não se sinta obrigado aí, porque pode ser muito louco. Obrigada.
De nada, que isso. Foi um prazer. Foi um prazer.
Eu podia... dia ser seu espinho, ser a pedra no seu caminho, seu ciúme doentio.
Esse foi o Som a Pino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camila e Damasceno.
Vida que nunca sara, te humilhar, te dar na cara, mas eu tô falando de amor, eu tô falando de amor. E não da sua doença, eu tô falando de amor.